Educação.
E continua na UFMG o encontro para debater a Base Nacional Curricular Comum da Educação Básica. Hoje pela manhã, uma polêmica marcou o encontro em que entidades afirmaram que a forma proposta pelo MEC de participação não é a ideal. Eu estou aqui ao meu lado com Maria Dulce Miranda, que estava lá nessa manhã acompanhando esse debate e vai trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Foi uma manhã bem confusa. A apresentação da proposta de Base Nacional Curricular Comum foi marcada por muitas críticas, isso porque diversas entidades ligadas à educação não concordam com a forma de participação proposta pelo MEC. No sistema proposto pela pasta, indivíduo ou instituição devem votar no portal se concordam ou não com determinados pontos da proposta, não permitindo outras contribuições. Além disso, a vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Currículo da AMPED, Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, Maria Luísa Sussink, segundo ela, não houve participação nas primeiras 13 páginas do texto que define o que é a base.
O documento apresentado, que é chamado de Base Comum Curricular, tem 13 páginas iniciais, onde a concepção do documento é discutida, onde ali tem uma visão do que é um estudante, como se aprende, o que é um currículo, e é essa concepção que para nós é estrategicamente necessária de ser discutida.
O que faltou nessas 13 páginas?
A ideia da diversidade, a complexidade e uma discussão teórica de qualidade sobre o que é currículo. É. Aparentemente, o documento tem uma visão ingênua de currículo como sendo um resultado de aprendizados uniformes.
E segundo o MEC, o sistema vai coletar as contribuições para modificar o texto, levando em conta as avaliações antes de encaminhar o documento ao Conselho Nacional de Educação. As primeiras 13 páginas do texto também vão ficar disponíveis para consulta pública e, segundo o diretor de Currículos e Educação Integral do MEC, Ítalo Dutra, o documento foi elaborado levando em conta as diretrizes nacionais curriculares.
As 13 páginas ou quaisquer páginas que indiquem qual é a concepção geral de base nacional comum, diretriz, vem especificamente o documento já existente, que é a normativa máxima curricular que nós temos hoje, que são as diretrizes curriculares nacionais. É dali que emanam as 13 páginas que revelam princípios gerais. A gente não vê na discussão de base nacional comum uma revisão das diretrizes que foram revisadas nos últimos 3, 4 anos. Conforme deliberação e conforme sugestão, aqui essas páginas serão submetidas também a uma discussão, conforme a gente já saiu aqui do fórum, garantindo isso.
A proposta da Base Nacional Curricular Comum teve coordenação pedagógica da UFMG. Nas palavras do reitor Jaime Ramírez, a base faz parte do esforço da universidade de prestar serviços além do ensino superior.
O ensino fundamental e o ensino médio também pode contribuir para você ter cidadãos mais críticos e mais esclarecidos em relação à sociedade que nós vivemos. O papel da universidade, ela nunca, em nenhum momento, desde o seu início, há quase 90 anos, ela se restringiu apenas ao ensino superior. Por várias razões, sobretudo na Faculdade de Educação e na Faculdade de Letras, que lidam com essa questão no seu dia a dia, o objeto de pesquisa deles. Ao receber o convite do MEC, aceitamos imediatamente.
A proposta da base está disponível para consulta popular no site basenacionalcomum.mec.gov.br, repetindo basenacionalcomum.mec.gov.br, e qualquer indivíduo e instituição de ensino podem participar, depois de efetivar cadastro no site. A versão preliminar do texto tem até junho do ano que vem para ser encaminhada ao Conselho Nacional de Educação, como prevê o Plano Nacional de Educação. Bom, Vinícius, quem também esteve presente no evento de apresentação da base, o secretário de Educação Básica do MEC, Manuel Palácios. Eu conversei com ele e a gente confere agora.
Ok, vamos ouvir.
Bom, secretário, a Base Nacional Curricular Comum determina alguns componentes específicos para os currículos dos brasileiros. Ao mesmo tempo, a gente vive num país tão diverso, tão complexo. Como é que a base lida com essas diversidades?
A legislação educacional prevê, há bastante tempo, a existência de uma base nacional comum e uma parte diversificada do currículo, a ser estabelecida pelos estados e municípios. O trabalho que foi desenvolvido tem por objetivo especificar 60% do currículo a ser implementado nas escolas. Os outros 40% são de responsabilidade de estados e municípios. E a ideia é de que, ao contrário de limitar a diversidade, o estabelecimento dessa parte comum, bem dimensionada, permitirá o avanço da parte diversificada, combinando não só o tratamento das questões regionais, das questões locais, mas também escolhas que estados e municípios podem fazer com relação às estratégias de aprofundamento de estudos, às estratégias de relacionamento entre, por exemplo, ensino médio e ensino profissional. Enfim, a fixação da base nacional comum, em vez de ser um limitador da diversificação, ao contrário, eu acredito que ela vai estimular muito a diversidade curricular nos estados brasileiros.
O senhor pode dar um exemplo de disciplinas que vão permitir essa abertura?
Olha, a ideia é que essa limitação em torno de 60% do tempo seja presente em todos os componentes curriculares. Então, não há a menor dificuldade de os estados proporem uma parte diversificada, como já é natural, na história, na geografia, porque vai lidar com a história local, vai lidar com a geografia local, mas também podem propor e desenvolver, de acordo com os recursos que disponham, com o seu pessoal docente, as estratégias na área das ciências da natureza, na área das ciências humanas.
Secretário, uma questão que vem sendo criticada nas escolas brasileiras há muito tempo, especialmente no ensino médio, é a questão de que elas são muito focadas no conteúdo. De que maneira a base vem para quebrar essa noção de escolas conteudistas e trazer uma noção mais interdisciplinar?
Olha, o que normalmente se trata como conteudismo, né, é um excesso de temas sendo tratados, né, ao longo de um ano, por exemplo, de um período letivo, em que não há tempo para aprofundar os estudos de modo a conhecer melhor, por exemplo, uma área da ciência, profundidade, como é que aquele conhecimento é produzido, né, qual é a estrutura interna daquela teoria. E o aluno observa à distância um conjunto muito variado de conhecimentos. Então há uma intenção de limitar, sim, os temas a um conjunto mais adequado a ser tratado, né? A questão de muitas vezes falada de número excessivo de disciplinas, às vezes esse tema é superdimensionado, né? Porque qualquer país do mundo, você abrir o capítulo Ciências da Natureza, você vai encontrar Física, Química e Biologia no ensino médio, nos estudos secundários. Na área, na matemática, língua portuguesa, língua estrangeira, arte, educação física, também não há questionamento. Há necessidade de atividades serem desenvolvidas. Nas ciências humanas, história e geografia estão presentes em todos os currículos. Mas, enfim, como você pode bem notar, o problema não é o número excessivo de disciplinas. O problema é o tratamento desintegrado e, às vezes, o excesso de assunto que cada componente curricular carrega consigo. Além disso, quando você tem componentes curriculares a serem ensinados, isso não quer dizer que isso precisa ser organizado da maneira mais careta possível. Você pode organizar o ensino da forma como julgar adequado.
Eu falo um pouquinho aí das áreas de conhecimento, percebi que são as mesmas do Enem. Uma crítica que alguns especialistas fazem é que o que é cobrado no exame não é o mesmo que é aprendido na sala de aula. De que maneira que a base tenta corrigir essa distorção?
A existência da base, dessa norma curricular nacional, certamente obrigará as avaliações nacionais a se alinharem com ela, né? Então o Enem deve mudar, a Prova Brasil deve mudar, porque não tem sentido o país adotar uma base nacional comum e as avaliações avaliarem conhecimentos e competências que não estão escritos ou não estão propostos nesse documento nacional, nesta referência curricular nacional.
Uma outra polêmica em relação às ciências humanas, que é história da religião, que muita gente interpretou aí como uma doutrinação, como ensino religioso. O que realmente é essa disciplina? Por que ela foi colocada? E qual que é a diferença, né? Porque eu mesmo estudei ensino religioso. Qual que vai ser a diferença dessa disciplina para o ensino religioso que a gente teve?
Não, ela é ensino religioso. Ela foi... As referências para o ensino religioso foram colocadas, publicadas na aba das ciências humanas, mas as diretrizes curriculares estabelecem que o ensino religioso é uma área do conhecimento. E é lei. O ensino religioso é facultativo, não é obrigatório, e a base se preocupou em especificar em que consiste o ensino religioso. Não é um curso de história da religião, é um curso de ensino religioso, que a legislação faculta os estudantes assistirem, enfim, frequentarem os cursos de ensino religioso no ensino fundamental. Há muitos que acham que o ensino da religião não deveria estar presente na escola laica, né, republicana, né, para tomar uma abordagem clássica. mas é uma escolha do país, está feita.
Bom, você ouviu o diretor de currículos do MEC, Manuel Palácios, que deu entrevista à repórter Maria Dulce Miranda sobre a proposta da Base Nacional Curricular Comum.